Buck bucking up Kim Lame got many kids to the wall. Come go lush is I bug wrong. Buck bucking up Kim Lame got many kids. But I should say here come a shit. Let her give a damn. Let her give a damn.
Fala, mestres, beleza? Thunder aqui, sejam bem-vindos ao nosso Chá de Trovão, o seu podcast semanal para falar dos animes da semana. Esse episódio foi gravado ao vivo em nossa Twitch. Se você quiser acompanhar as gravações, entrem no link aqui na descrição. Então é isso, preparem o seu chá e vamos lá. Episódios 11 e 12 de Akudama, eu sou o Thunder. E esse final foi maravilhoso, mas ainda a gente precisa conversar bastante, meus queridos.
Eu sou o Rafa e queria surfar na net como o hacker tava surfando.
Eu sou o Igor e esse foi um verdadeiro final pra Kudama Drive, o anime que, querendo ou não, ficou tanto sem identidade no meio do caminho.
Pois é, né, cara? Os fins justificam os meios, quem sabe? Ou pelo menos os fins resolvem os meios, porque o que a Kudama tava tendo de problemas nessa reta final é de tentar ser simbólico demais, só que é um simbolismo tanto desconexo com a história e às vezes vazio, né? Porque ser pisoteado por uma galera não é lá muito simbolismo pra Kudama, né? E nem pra médica, mas enfim, né? Vamos. Águas do passado, a gente tá aqui em bons dois episódios. Eu até diria que o episódio 12, o último episódio, foi um episódio excelente em muitos aspectos e até deixa alguns de lado, algumas conversas meio tortas que tivemos ao longo da história, mas vamos começar do começo, falar do episódio 11, que foi o episódio do Super Haka. E esse episódio é um episódio de forma muito geral. Eu gosto muito como ele é direto ao ponto que ele quer fazer, de vou fazer uma referência a alguma outra mídia, eu vou fazer uma passagens e situações super mais simbólicas, muito mais cinematográficas, de formas gerais, e eu vou fazer tudo isso corroborar com o meu roteiro. Mas isso ele consegue fazer porque ele não se contradiz, ou ele não fica explicando coisas que são importantes pra Kudama com a bunda. Então quando você tem o Super Haka, que ele é apresentado e eu virei e ele virou apenas uma inteligência artificial, vamos dizer assim, ou ele acabou entrando na internet e não tem mais o seu corpo físico, isso faz sentido pra ele, e aí você descobre que Kanto, na verdade, é um supercomputador quântico onde guarda informações, e aí todo esse ambiente vai ser trabalhado dentro dessa temática, e todas as explicações prévias meio que fazem sentido pra culminar nessa parte de, e tudo isso daqui é só um computador grande, e aí eu vou utilizar esses dois seres imortais pra utilizar o corpo deles como um armazenamento imortal pro meu banco de dados, você fala, tá, beleza, não vou entrar em questões mais de TI nesse aspecto, mas eu vou dar o benefício da história de como o Akudama tá fazendo, que isso daqui faz sentido pra ele. Então, beleza. Então, a gente já meio que passa por cima dessa aceitação desses conceitos, porque a Kudama sempre faz coisas extravagantes e a gente não se a gente não se pergunta por que que a doutora conseguiu sobreviver depois de ser cortada no meio e depois de se costurar, eu não vou questionar sobre o computador quântico. Então, a gente dá esse benefício. Mas, pelo menos, ele conversa bem e ele entrega bem essa ideia do Super Haka. Tem essa chance, aí você faz toda a sua cinematografia aqui, faz toda a sua apresentação do Super Haka viajando e não ter a baleia aqui, que já é uma coisa muito boa, e você faz funcionar visualmente pelo show-off e você não estraga e contradiz o personagem, você não estraga e contradiz o mundo, você simplesmente faz a apresentação do show da forma mais fidedigna e literal possível. E isso pra Kudama é um excelente ponto.
Eu acho que até a questão do supercomputador quântico nem é problema de fato, mesmo se você tentar sinalizar um pouco, porque primeiro pelo fato do grande over que a Kudama sempre fez, então você tem lá todo o próprio ambiente corroborando com isso, com o mundo super destruído flutuando por aí, você tem o computador extremamente esquisito mudando de forma o tempo todo, criando provavelmente processando coisas e tentando entender o próprio corpo daquelas crianças, e de repente ele muda e ele altera a gravidade, já é algo muito exagerado e over, você entende que tá, você tem o mérito do show-off aqui, e você tem, querendo ou não, o próprio hacker explicando a estrutura dessa situação, e você tem um contexto que faz sentido, porque o hacker estava ali estudando esse supercomputador de longe, então ele conseguia entender melhor para explicar pra gente o que tudo isso significava. Então não é uma coisa jogada, ou como foi, por exemplo, episódio 9 e 10, que apenas pela referência ou apenas pelo show-off. Você tem minimamente um roteiro bem agregado pra estruturar o que tudo isso significa. E, ou seja, ponto pro hacker de Akudama Drive. Ah, pende, Kami-sama!
Igor, considerações sobre o Super Hacker?
Então, queria falar da parte boa, que é o episódio seguinte, né?
E depois, depois eu que sou o cara errado que pula processos, né? Mas tudo bem.
Porque... quando você tem uma boa motivação, você pode fazer qualquer coisa.
Ah,
já diria o Lelouch.
Ah, entendi.
Já diria o Lelouch.
Ah, entendi.
Com a motivação certa, você pode fazer qualquer coisa.
Mas esse episódio, cara, esse episódio, querendo ou não, ele é um personagem. É um episódio que resolve um dos plot points da história, né? Que é o fato de Kanto. Então, ele é super importante pra criar contexto. E o contexto ser apenas um computador quântico, onde ele funciona como um ser onipresente naquele mundo, naquele ambiente que ele altera a gravidade e ele quer não apenas isso, mas ele quer as duas crianças pra conseguir esse corpo perfeito, pra mim ele é aceitável dentro de tudo que a Kudama fez, né? E você trazer isso, essa resolução do o Super Hacker, ele vai ganhar. Tipo, não há pontos que o roteiro não diga isso pra gente. Ele vai ganhar, ele vai fazer isso resolver, porque ele é o único que pode fazer alguma coisa quanto a isso. Porque se ele não o fizer, nada mais desse mundo vai poder fazer. Nada mais vai lutar contra ele, porque não vai ser a vigarista lutando e se jogando contra o computador que vai fazer ele resolver. Então, era fácil, simples e óbvio que ele precisava fazer. E ele fez sem desrespeitar personagem e mundo, porque a própria suspensão de descrença de Akudama já nos preparou para um episódio 11 ser um computador quântico onde a gente só vai aceitar que ele é esse ser super onipresente aqui.
Querendo ou não, eu falei de pular, mas esse episódio específico, eu gostei muito da construção visual, que, cara, foi insanamente bonita e bem segmentada, porque dentro do contexto onde gamificar os processos de hackear, e vamos aí também pegando no outro âmbito, hackear não é assim, tá, gente? Não pense que hackear é divertido dessa maneira.
Como assim não é divertido?
Mas não é assim, é chato pra um cacete.
Você nunca jogou Nier Automata, então, né?
Aí outro mau exemplo. Eu vou tomar um exemplo. A pessoa vem, você faz, você programa? Como que faz pra hackear, cara? Não quero saber, é uma merda de chato. Mas dentro do processo que a Kudama tenta ilustrar que hackear é um processo legal e que é extremamente intenso, dentro dessa ideia funciona muito bem, e eu gosto muito da concepção da construção visual, porque, querendo ou não, o texto é bem simples nesse sentido, ele é bem direto. Então, tipo, os processos, eles exigem suspensão de descrença, de fato exigem. Mas ele não fica reverberando isso na sua tela com texto a todo momento. Tem um diálogo expositivo ali um momento ou outro, mas é mais para situar o espectador que pode não ter pego a situação. Mas ele visualmente já consegue te apresentar tudo e te contextualizar tudo. E eu acho isso super positivo, porque não é como se fosse uma apresentação visual que, sei lá, tela estática. Não, uma apresentação visual extremamente linda, com uma concepção extremamente interessante dentro do contexto de mundo, e que consegue apresentar muita coisa em primeiro plano, além de ilustrar todo o contexto do hacker com esse processo de gamificação dos desafios que ele enfrenta. Então, tipo, dentro da ideia de como foi apresentado visualmente, eu acho sensacional, eu acho lindo. Em questão de roteiro, são processos, assim, bem simplórios, que exige suspensão de descrença, mas além de suspensão de descrença, são muito simplórios, são muito simples. Então, dentro desse sentido, eu gostei muito de pegar processo simples, porque até o momento ele estava errando muito dos processos, então simplificar esses processos é ótimo. Então, tipo, ele simplifica, ajusta a suspensão de descrença e faz uma construção visual extremamente boa. Então, dentro desse sentido, eu gosto muito do que foi feito. E se a gente for pegar o que a gente tinha nos episódios anteriores, eu acho que isso até encaixa mais com o perfil do diretor, porque quando o diretor trabalhou com roteiro e direção, e no último episódio ele foi roteiro, diretor e storyboard. Nesse episódio ele foi diretor e roteirista. E mesmo quando ele não estava de roteirista, quando ele estava sozinho de roteirista, ele tinha alguém com ele. Então, tipo, ele trabalhou muito de roteirista a partir do episódio 5. E a dinâmica que mais funciona com ele é essa, de construção construção visual de impacto em construção visual, roteiro mais simples, diálogos mais simples e diretos, e muito intensidade e muita ação. Esse é o ponto que ele mais pega. O diálogos, a segmentação, construção de personagem é um ponto que ele não consegue trabalhar tão bem. Mas quando vai pra ação mesmo, e o roteiro se embasa na ação, e ele é mais simplificado, ele consegue brilhar, e ele brilhou muito no episódio 11, nessa concepção de construção visual, e a própria ideia em torno do que foi concebido em torno do hacker, e também no episódio 12 ele também consegue brilhar muito bem, e ele fazendo três funções, ele consegue manter uma unidade no episódio, e também passar muito da identidade dele, que é muito funcional. Então, querendo ou não, a partir do momento que ele assumiu meio que esse posto, de pegar o roteiro e pegar a direção dos episódios, é muito importante que o roteiro também se alinhe com a perspectiva dele, porque não adianta você fazer um roteiro extremamente complexo para um cara que quer fazer ação, quer fazer intensidade na tela, e tem uma perspectiva completamente diferente do que alguns dos episódios tinham por si só.
Tem um aspecto nesse episódio 11 que ele casa muito bem com essa ideia, e ele faz o acerto no momento correto. Tem um momentinho aqui que é o passado, tanto do mensageiro quanto da vigarista, que é fazer essa brincadeira de perspectiva, onde eles estão em loopings de realidades, onde eles estão ali presos nessa realidade alternativa. Isso é legal, e isso mostra como a Kudama, ele tem capacidade de fazer e respeitar personagem quando você tem um contexto que é difícil de você cagar. Porque ali o contexto era muito autocontido no próprio conhecimento dos personagens e no próprio âmago deles. Então, você brincar com a cena, você brincar com a ideia do tudo que tá acontecendo e as interações deles, não vai cagar o macro, como acontecia em alguns outros episódios. E quando ele cria essa câmera fechada para fazer esses momentos, é maravilhoso. E o episódio 11 em si, ele funciona muito bem, sendo todo psicodélico e piratocotécnico aqui, e ser só fogos de explosão para tudo quanto é lado, em âmbitos de show-off, não que o 12 não seja o 12, e aproveita de todo o contexto meio que, tá tudo cagado aqui, mas a gente vai pelo menos dar um segmento final bacana, e é muito positivo. E aqui no 11 ele é mais uma câmera fechada, autocontida, e é muito interessante como ele é feito, porque ele brinca com as cenas, ele brinca com o storytelling da história, ele brinca com toda a dinâmica dos personagens vivendo aquela situação mundana, e como ele elabora muito bem esses personagens para dar aquele fechamento, aquele carisma final pro episódio 12, você realmente ter o peso daqueles personagens em si, coisa que a Kudama, ele ia fazendo isso muito bem, mas ele deixava a desejar em alguns episódios passados, principalmente com alguns personagens, e eu acho que um dos mais decepcionantes nesse sentido, eu acho que acabou sendo a médica, porque, e de repente, quiseram escalonar demais, quiseram criar muitos vieses em cima dela, e não funcionou pra história como um todo. Aqui não, pra vigarista e pro mensageiro foi maravilhoso. E eu acho que já tá...
Vai lá. Não, eu só queria dar duas palhinhas. A primeira questão da própria médica é basicamente o problema de escalonamento que a Kodama sempre teve, só que ele caiu numa puta armadilha, porque a médica sempre foi um deus ex machina ali muito gigante dentro do roteiro, e utilizar ela pra ser o principal vilão da história ou tipo, um dos momentos mais de antagonismo da série em relação a Power Level, obviamente seria um tiro no pé, principalmente pelo fato de que você não vai conseguir derrotar ela, ainda mais com ela já estipulando que ela vai manipular todo mundo. A não ser que você crie um bullshit tão grande como foi o episódio passado, você não derrota. E isso, eles acabaram entrando nessa armadilha. Mas eu gostei muito desse início do episódio 11, porque, como você falou, ele é bem autocontido e ele utiliza isso pra pelo menos passar tanto uma questão de background principalmente pro mensageiro, porque até agora ele sempre foi só o cara Ed que adora sua moto, mas você demonstra um passado simples, funcional, e mesmo que você utilize algumas vertentes, que aliás, excelente direção pra brincar com suas vertentes com os bonequinhos lá do coelho do tubarão, mas você utiliza pra o personagem colocar uma perspectiva em cima disso, resolver de forma simples. Isso já é bem bacana, porque você não cria você não gasta muito tempo, perdão, em cima dessa situação, o que permite o segmento andar mais a situação andar mais rápida, só que você também não torna ela mundana e qualquer coisa, a ponto de, por exemplo, aconteceu tudo isso e eu cortava porque não serviu de nada. Não, serviu de alguma coisa, seja pra própria narrativa ou seja até pelo próprio personagem, pra gente entender um pouco mais dele.
Dá um pouco mais de profundidade também, cara, porque se a Kudama queria trabalhar personagem também, em um certo momento ele acabou devendo isso. E essa interação dos dois é muito rica. A brincadeira dos dois meio que se alfinetando foi muito bem segmentada até um certo ponto. E nessa reta final, ele foi utilizado como um dos principais pontos de empatia entre eles. E aí você fazia essa interação ser algo muito positivo pra história. Assim como... Caraca, tá foda. Tá foda hoje os trovão. Tá difícil. Mas falando em trovão, vamos pra trovoada que foi o episódio final, cara. Eu sei que esse episódio foi muito bom. Eu sei que todo mundo adorou esse episódio. Mas vamos combinar. Esse episódio não vai dar um 10 pra obra. Vamos sejamos coerentes, né?
Será?
Sim, 100%.
Não.
Para. Não venha com o seu pica-pau, não venha com a sua flanelinha aqui, porque assim, esse episódio, ele se beneficia dele ser tão bom, mas tão bom, que parece que tudo foi meio que aceitável, principalmente quando ele pega uma questão aqui de resolução. E eu já vou começar a trazer um ponto aqui que gostaria de debater com os senhores, né, se os trovões aqui deixarem, que é, nossa, esse foi perto. Esse foi.
Você tá aí com a resposta, ele não vai deixar.
Ele não vai deixar. Ele não vai, esse pegou aqui.
O alter ego do Thunder não vai deixar.
Não vai deixar. Eu acho incrível a ideia da golpista virando uma vigarista, golpista. Enfim, vamos chamar de vigarista porque é V, né? V de vigarista. Se tornar um mártir onde vai fazer toda a sociedade se voltar contra o governo, a polícia, onde eles estão matando todo mundo de forma completamente violenta e exacerbada, e ela vai ser esse mártir. É bonito, é representativo, é extremamente maravilhosa na sua construção de cena, e depois a gente pode até falar isso, só que tem alguns legados de episódios passados que eu me questiono quanto à situação geral da cidade. Porque, e de repente só foi ela morrer e todo mundo tava puto? Tipo, todo mundo no mundo ficou sabendo que agora... É Kansai? Eu sempre esqueço a região. Kansai estava fazendo isso e essas atrocidades. É interessante você fomentar esse aspecto e trazer essa verdade ao mundo. Só que do ponto A ao ponto B de revolta, não é como se ninguém já estivesse querendo lutar. Tipo, quer dizer, como se já não estivesse lutando. Então meio que escalona rápido demais da história de, olha, um mártir até o ponto do a garotinha ir lá e dar um tiro, que é fantástico, é super simbólico, mas é aquele negócio. É um legado de alguns episódios atrás, onde a gente tinha que aceitar que os robozinhos estavam mirando nos Minions e não nos personagens principais, e a população simplesmente estava completamente caótica, e era uma luta muito sem sentido e sem uma estrutura visível pra gente de como estava funcionando essa crescente dessa revolta pelo governo ou pela polícia. Então, do ponto A ao ponto B, faltou-se processos pra gente chegar e entender toda a completude mais lógica desse mártir que a vigarista acabou se tornando. Não que não seja bom e não que não seja coerente com esse episódio, mas do ponto A ao ponto B, faltou-se muitos processos pra você ter essa completude como um todo.
Eu discordo, porque...
Eu também discordo, mas fala aí.
Não, o motivo principal de eu discordar é porque a situação da vigarista, pra ela ter se tornado esse mártir, é completamente diferente do que tinha sido segmentado antes. Porque o que tinha segmentado antes? Pessoal tá puto com a Akudama e quer estourar o calço em cima do Akudama. Beleza, só que como eles fazem isso? Matando um monte de gente. A torta é direito. Eles até aplicaram o código deles serem Akudama justamente por isso. Então, querendo ou não, por mais que a cidade veja caralho, tá matando um monte de gente, é justificável dentro da própria estrutura básica que a Akudama Drive deixou. O que diferencia a própria vigarista é porque, pelo próprio vídeo, não é segmentado que ela era vigarista. É segmentado que ela era uma pessoa que tava ali perdida, machucada, pedindo ajuda. Aí eles falaram, não, quer saber? Foda-se, vou te matar.
Ah,
e aí esse é o detalhe que, pelo menos pra mim, limpa muito essa situação, porque porque você até vê no próprio vídeo que aparece. Na cena em si, eles racionalizam. Não, peraí, essa vigarista tá diferente, mas é ela mesma, não vamos enganar.
Uhum.
E enquanto toque dentro do vídeo, tudo que aparece é, você é daqui, eu vou te matar. Não, mas eu sou pessoa normal. Foda-se, vou te matar. E ela pula e mata. E então isso cria uma justificativa muito melhor pra gerar esse caos do que estava sendo gerado anteriormente. Claro, isso acaba sendo... Eu entendo os seus problemas com os processos, porque os processos anteriores a isso, que justificavam a isso, foram todos cagados. Só que aqui eles, vamos dizer assim, eles utilizaram de um erro crítico para um acerto crítico, porque eles conseguiram acertar a dinâmica de como fazer essa simbologia, essas referências, e a dosagem do que realmente é um grande peso, porque daí, de repente, porra, vamos matar Kudama e de repente todo mundo morreu, ah, foda-se, deixa aí. Ah, não, mas agora a gente percebeu que realmente eles só estão matando por matar os executores, então a gente não vai aceitar isso.
Mas o meu ponto
Eu concordo.
Deixa eu só responder o Rafa. O meu ponto era o seguinte, o pessoal já não sabia que tava todo mundo matando inocente?
Não.
Não?
Não. Não, porque querendo ou não, eles viraram Akudamas.
Então, tipo, a pessoa virou, ah, tão matando inocente. Não, virou Akudama.
Ah, justificativa. Ah, tá. Puta que pariu.
Então, agora vai o meu ponto. Porque eu concordo e discordo do Rafa. Porque eu concordo com o ponto inicial, mas é todo mundo ali sabia que ela era vigarista. Todo mundo que tava assistindo. Mas qual que é o ponto? Uhum. É, no episódio, quando eles fizeram aquela ideia genial da diretora lá, de pegar e transformar todo mundo em Akudama, o que eles fizeram? Eles normalizaram o status quo de ser Akudama. Então, qual que é o contexto do vídeo? Uma garota que fala que não é ninguém, mas tipo, ela é vigarista, ela é ranking S. Ela vem a público e fala, eu não sou ninguém. Eu virei Akudama, nem sei como, eu sou uma pessoa normal. E tipo, ela literalmente, naquela situação, ela não podia fazer nada. Ela foi simplesmente assassinada. E ela, como Akudama ranking S, foi assassinada como nada pelos executores. Isso reverbera pra todo mundo. Porque todo mundo pensa, pô, se o ranking S foi morto como nada, e o ranking S falou que não tinha feito nada, por que que meu pai foi morto? Por que que minha mãe foi morta? Que tipo, que não era ninguém. E todo mundo começa a racionalizar e pensar, opa, o problema não são os Akudamas. Porque os Akudamas estão sofrendo também, igual eu sofri. Os problemas são os executores. Aí todo mundo se vira contra o executor. E já tem o contexto de executor matando por matar. E, ou seja, dentro do contexto dos episódios anteriores, o linha de foco, que era todo mundo odeia Akudama, se tornou todo mundo odeia os executores, pela porrada de merda que os executores fizeram em sequência. Ou seja, uma relação de causa e consequência direta, que afetou tanto os Akudamas, quanto afetou os próprios cidadãos daquela cidade. Ou seja, ali, tudo que precisava era um gatilho. O gatilho já estava fomentado há muito tempo. Quando o gatilho apareceu, ele funcionou perfeitamente. Porque a partir do momento que o ranking S é morto igual bosta, e fala, aquele é ranking S? Aquela ali que falou que não era Akudama? Aí, e o meu pai foi morto também? Ou seja, ele já começa a correlacionar. E isso reverbera, porque foi uma porrada de gente morta como se fosse bosta. Então, tipo, dentro dessa linha de efeito de causa e consequência, bato palma. Porque o quanto que eles conseguiram correlacionar, e vamos ser sinceros, pouco diálogo. Porque tem muita cena que foi cortada aqui, que depois eu vou citar, que vai ter no Blu-ray, que cenas que foram cortadas, que engajavam e fomentavam mais essa questão da perspectiva, que não exaltavam processos, mas salientava a questão de ponto de vista. E isso tudo foi tirado por conta de questão de tempo, fazer o quê, né? Mas são processos que existem lá. E o melhor, não são processos, são pontos de vista. Porque o processo não precisa, porque tudo isso foi segmentado desde os episódios anteriores, e aqui só foi o gatilho de causa e consequência.
Tá, então eu acho que eu entendi. O meu problema com essa cena não foi esse. O acerto crítico foi tão grande que eu nem tinha reparado que eu não podia necessariamente ficar levando a ferro e fogo tudo o que tinha acontecido antes.
É que não foi verbalizado.
Não é nem questão disso, mas é porque foi pouco mostrado, cara. Você tinha um escalonamento tão grande, tão rápido, que acontecia em segundo plano, que você não tinha tato de como tava acontecendo. Porque simplesmente tava acontecendo da forma caralha. E de repente, a solução é transformar todo mundo em Akudama e vamos matar todo mundo. Então, tipo, de um ponto A ao ponto B, aconteceu tanta coisa que tava em segundo plano, mas a escala do ponto A ao ponto B era muito grande. Mas esse final, esse simbolismo todo e esse gatilho fez sentido agora.
Mas eu não falo nem por questão disso, porque o ponto de como a diretora resolveu aquele problema, que foi simplesmente matar todo mundo, resolveu o problema no episódio seguinte. Tipo, tanto que ela foi parabenizada por ter resolvido o problema que foi matando todo mundo.
Uhum.
E isso me deixou um ponto, opa, precisa ter consequência nisso. Ela fez uma merda federal e precisa ter consequência dentro dessa ação dela. Porque, tipo, dentro do roteiro, tipo, transição de cena,
cena, resolvido o problema. Mas dentro do macro da narrativa, isso deveria ser cobrado. Então, quando eu olho essa cena e eles utilizam esse ponto que foi aberto como aresta lá, como ponto de conflito, pra trazer todo esse contexto do último episódio, cara, foi um belo de um gatilho que eles deixaram aberto e que eles trouxeram aqui, e que eles não esqueceram.
Não, o fato deles trazerem uma reação a essa ação tão exacerbada de todo mundo morrer e todo mundo é Akudama, eu achei maravilhoso. Tipo, foi tão melhor quanto a própria ideia como um todo, porque e todo mundo é Akudama, vou matar todo mundo e tá tudo bem agora, tava meio essa lacuna. E esse final fechou isso muito bem, isso de fato não tem nem o que reclamar. Foi muito bem dosado e bem apresentado, porque era muito emblemático a garotinha ir lá e começar a matar o policial. Porra, você quer mais esse show que agrega a própria mensagem da obra, ou pelo menos ao próprio resultado dessas ações exacerbadas, do que um policial morrendo pra uma garotinha que perdeu o pai por causa que o pai matou o policial. E aí os policiais estavam matando toda a cidade. Isso daí é uma boa forma de fazer simbolismo. Não pisotear a porra da médica. Porra, aí é foda.
É, simbolismo e simbolismo, né?
É, exatamente.
Porque, cara... quando a golpista morre, tem a porra de uma cruz atrás dela. E ela é um mártir de toda uma sociedade. Tipo, puta que uma simbologia foda.
Sim.
Eu não vou pensar nessa cena. É, exatamente. Eu não vou pensar e racionalizar porque tinha uma pilastra no formato de cruz, mas vamos aceitar. Não, tá tudo destruído.
Tá tudo bem. Mas isso tá tudo bem. Isso tá tudo bem.
Mas, tipo, se o problema da suspensão de descrença é o formato do pilar, que é uma cruz, cara. Amei, adorei. Vai que a sua simbologia vai longe, porque tá adorável. Quando a sua simbologia causa a pisoteamento coletivo de pessoas, aí é o problemático.
Exatamente.
Tipo, porque... se for só construção de cena, beleza, vai. Problema nenhum, cara. Vai firme na sua simbologia. Mas quando o problema é roteiro, aí não tem como.
Ah, mas é o problema quando a construção de cena é Stormtrooper. Aí é foda. É complicado. Mas, de qualquer forma, também é interessante quando o seu simbolismo está atrelado diretamente ao contexto. Porque um simbolismo sem contexto é tipo um easter egg vazio em um episódio. Ah, apareceu o Kirito lá no fundo. É, foda-se. Foda-se que apareceu. Isso não importa, isso não tem contexto, isso não agrega, isso não maximiza a experiência, isso não dá mais informações sobre o que tá acontecendo. Agora, quando você...
Inclusive, desculpa te cortar, mas isso é um exemplo muito grande do que a gente vai fazer na próxima análise que a gente vai fazer depois dessa gravação aqui, que é de Shingeki. Tem um problema muito parecido.
Eu não tava nem indo tão longe. Eu tava pensando em colocar um personagem que é Gargoyle Fest na sua obra, que tá ali dando um rolê num festivalzinho, que isso não serve pra absolutamente nada, mas eu acho que os problemas de Kami-sama tá em outro lugar. Mas, de qualquer forma, uma coisa que Akudama, e eu acho que esse episódio é excelente pra contrastar isso, como tem episódios e episódios. Esse episódio, onde os simbolismos, eles são fomentados muito pelo contexto e a construção de cena, ela se dá liberdade pra você fazer algo muito mais over, pra o impacto ser passado de forma bem literal e muito bem construída e forte visualmente, isso é um puta ponto positivo. Porque Akudama tem o contexto de fazer isso. É a mesma coisa de você reclamar em bizarrice em Jojo. Não faz sentido. Porque se é a proposta dele, se ele se propôs a fazer isso, ele entrega isso, é um puta ponto positivo. Então, a vigarista morrer na cruz, sendo um mártir ali e tendo todo o simbolismo disso, isso é maravilhoso. E isso é um ponto positivo, porque isso agrega ao contexto, isso agrega a explosão que aconteceu pós isso, porque tudo agora se culmina ao ponto de, olha, então, os Akudamas, eles não significam nada e eles só estão matando a população de forma gratuita, porque não parece que todos nós somos alvos desse governo extremamente opressor. Então, vamos tacar Molotov em todo mundo, e isso é maravilhoso. Eu só não tinha, de verdade, eu não tinha entendido essa pequena virada, porque eu tava muito pensando no que era antes, e essa ideia agora do Akudama não significar nada, e todo mundo é um Akudama, e vamos matar todo mundo, porque a gente perdeu todas as estribeiras do nosso da situação, é muito mais interessante e faz todo mais sentido, principalmente usando esse simbolismo. Então, caraca, parabéns, Akudama, parabéns.
E um outro ponto pra comentar rapidamente sobre os Stormtroopers que o Mensageiro acabou enfrentando, por mais que eles ainda sejam não seja a mesma coisa dita em cima dos executores anteriormente, eu acabo pelo menos passando um pouco de pano para esse momento, é só um pouquinho mesmo, por conta da utilização tanto do ambiente diferente, então tem várias vezes momentos que o mensageiro até liga a moto, então meio que ela começa a atrapalhar também, aí ele começa a tirar pra atrapalhar os robôs, e isso acaba fazendo com que mate outro cara, e aí vem também o próprio grupo anarquista e começa a atacar molotov em todo mundo. Então, tipo, você tem muito mais justificativos pro mensageiro conseguir derrotar eles com mais facilidade, mesmo que isso não seja coerente dentro da ideia de executor. Os únicos que não conseguem escapar dessa minha passagem de pano são o primeiro, que só tomou um tiro dele e morreu, que é aquilo idiota, e a outra que ficou surpresa com acertar o moleque da oferenda. Porque, querendo ou não, eles já sabiam do moleque da oferenda ser mortal, então ela se surpreender e ficar até parada dando chance pro mensageiro matar ela já é idiota. Mas o resto, dentro da utilização de ambiente, e dentro até do próprio caos instaurado, dos grandes métodos pra Kodama que pelo menos os Stormtroopers fizeram sentido.
A gente mas joga aí, na conta aí... do... Mas aí tem um aspecto que você falou do garoto. Eu não vejo nem como, tipo, ah, ele é mortal, o que eu fiz não vai fazer nada nele. Mas eu vejo como uma surpresa pela atitude dele se jogar na frente, entendeu? Então, tipo, a surpresa dela foi pela atitude dele, que se jogou na frente e esfaqueou. Tanto que ela, ela continuou descendo a faca. Desceu a tensa Zancoco dela.
Eu gostei disso, que querendo ou não, ela criou uma consequência pro mensageiro depois. Isso acaba se ligando muito.
Tipo, por exemplo, ele entra na frente, ele não toma nada, beleza, aí é sacanagem. Mas, tipo, ela continua, mas a reação dela é de surpresa por conta da situação, pelo que ele fez. Aí eu até entendo. Mas esse ambiente completamente caótico, tem até alguns pontos que poderiam trabalhar nesse sentido. Porque os Stormtroopers serem inúteis dentro desse contexto é super verossímil. Porque, primeiro, tá um ambiente completamente caótico, você tá se virando contra um Akudama, então, tipo, o Akudama ranking S, então, se você for olhar o parceiro dela, que é um bosta, dentro desse contexto, já deveria estar cagando as calças, né? Porque, seguindo aquele mesmo contexto de personagem. E sem contar que os Akudamas, executores que se tornaram Akudamas dentro desse contexto, principais, nem estavam lá, estavam escondidos no bequinho, né? Bom lembrar, tá escondido no bequinho, ali só tinha os figurantes. Aí dentro dos figurantes, dentro desse contexto, o contexto era tão legal que o chefe do departamento de polícia se matou na frente de todo mundo.
Não,
complicado. Esse contexto específico, eu não vou nem reclamar do Stormtrooper. O nível de tensão em torno deles de clima de apocalipse é tão exacerbado que dentro desse contexto específico, e tem tantos outros pontos em volta dentro dessa situação, que é amplamente caótico, que é diferente de quando eles estavam se juntando contra 8, 7 Akudamas para eles enfrentarem todo mundo junto, que aí o contexto realmente não faz sentido eles serem Stormtroopers, mas dentro desse contexto completamente caótico, eu nem critico.
E tanto que eles, teoricamente, o mensageiro perdeu, porque ele foi cercado. Se não tivesse a chuva de Molotov, ele tava morto.
Exatamente. Então, e os robôzão, né? Ainda tinha os robôzão.
Tinha robôzão. Então, assim, era questão de tempo pra ele ser morto ou ser capturado. Se não tivesse a questão externa, que era a chuva de Molotov e a população se revoltando, que faz muito sentido, e não é um recurso Deus Ex Machina e de repente meteoro pra resolver a situação, né? Isso daqui faz todo sentido, porque é construído... Cara, a sutileza que isso é construído é maravilhosa. Tá todo mundo tenso, tá todo mundo, tipo, no caos, e aí aparece uma garotinha perdida. Tipo, todo mundo olha e falou, mano, tem uma garotinha aqui. Todo mundo olha pra ela e falou, então, minha filha, aqui tá perigoso, é melhor você sair. Pô, você... Eita, porra, a garotinha atirou no cara. Aí veio e veio o caos, veio a situação da chuva de Molotov. Então, cara, é uma construção maravilhosa, porque ela foge e vou dar o último golpe no herói, mas aparece um recurso externo que vai parar a facada, vai parar o tiro, vai parar o ataque no herói, porque deu o tempo correto do cara chegar num determinado momento pra salvar ele, sabe? Não, você tem toda uma construção pro caos chegar, que é vinda da garotinha, que é aquela situação inocente, acuada, que ela vai vendo, né, e a própria direção foca pra um outro aspecto que não é o mensageiro sangrando e quase morto ali, mas sim uma garotinha trazendo o caos. Cara, isso é maravilhoso, isso funciona perfeitamente pra construir toda a situação caótica mesmo, né, que tá se tornando aquilo, toda aquela guerra civil, e parabéns pra Akudama por ter feito uma cena assim, esplendorosa nesse sentido.
Quase um flashback, né?
Né?
Pode crer.
E muitos méritos, cara, pra animação desse momento, porque os efeitos de fogo estavam do caralho, sério. O nível de detalhamento, de fluidez pra esses efeitos, estavam até muito acima do que a Kodama já tava entregando. Uhum. Bonito demais. E, aliás, eu tenho só um comentário a mais. Eu tenho muita pena desse maluco que tomou tiro, porque, cara, é o primeiro dia desse desgraçado, ele foi feito de refém, meteram uma agulha no coração dele e ele ainda tomou um tiro. Pior primeiro dia da história.
E ele já é um cagão.
E ele já era um cagão.
Coitado.
Mas nem o Leon teve um péssimo primeiro dia de trabalho, hein?
Caraca, hein? E cadê o Thunder falando do maniqueísmo?
Caralho, depois disso daqui, cara, meu Deus do céu. Não existe maniqueísmo.
Cadê o Thunder falando do maniqueísmo? Olha como ele só sofre.
Né, tadinho.
Oh, tadinho do policial. Tadinho do estagiário. O cara tava servindo café até ontem e hoje tá tomando bala. Porra.
É bem já a vida tomando bala. Estagiário mesmo. O coração desse cara não tanca. Ele tem medo de tudo. Ele toma uma agulhada, ele toma tiro. Meu Deus do céu.
Tadinho.
Ah, e todo mundo foi esmagado pelo prédio. Maravilha.
Tá, mas o mensageiro ia pensar, ô, tadinho da população, ele queria o dele, irmão.
Não, também, eu só tô mostrando como esse cara é fodido, entendeu? Ah,
não, mas ali ele nem tava mais sentindo, né? Ali, ali, mano, no caos da situação, olha, se a gente pensar na torre caindo, mas nem a garotinha se salvou.
Calma, todo mundo correu, deu tempo, pô.
Aham.
A torre ali tinha 5 metros só de altura, deu pra correr rapidinho.
Ah, entendi, então 5 metros de, uma torre de 5 metros de altura, 5 metros de altura.
Agora o cara entendeu a piada, pô.
5 metros de altura? Caralho.
Agora o cara entendeu a piada, pô.
Não, a ideia era justamente isso. Era fazer o punchline da piada ser os 5 metros, entendeu? Ah, eu utilizei da sua piada pra fazer uma piada.
Conseguiu deixar ruim.
O meu objetivo aqui é esse, pô. Carai. E depois disso, cara, depois desse momento, a Kodama, ele vai pra uma parte de cinematografia pura. Depois do mensageiro pegar os dois e tentar levar eles até um lugar que as coordenadas estavam passando e tal, e ele vendo que ele já tava super ferido, a moto já tava quase destruída, ele precisava terminar. E eles fizeram a melhor escolha possível pra Kodama nesse momento, que é fazer tudo acontecer na tela. Tudo ser respaldado a ações e não a diálogos. Tivemos pouquíssimos diálogos nesse momento, tivemos pouquíssimos pensamentos e as coisas aconteciam de forma muito natural, de forma muito espontânea, de forma muito sentida a tudo que eles estavam fazendo ali, porque toda a cena de ação final e toda o desastre que estava ali, toda a tragédia iminente dessa situação, onde o mensageiro já não ia sobreviver, não tinha o que fazer, e ele tinha que enfrentar 3 naves gigantescas pra tentar salvar os dois, foi, olha, pra mim, a morte mais incrível aqui, a morte mais, o show-off mais bem apresentado de fazer essa tragédia, de fazer esse ponto de não return, né, esse ponto de não tem mais volta, e é apenas abraçar a ação, abraçar a morte, abraçar a ideia dele, eu vou fazer o meu trabalho bem feito porque eu sou um mensageiro e eu não falho nas minhas missões, então era só ele terminar de destruir as 3 naves, e que show off maravilhoso, cara, é um momento assim que acima de tudo foi o que a Kodama fez doer mais na alma pra mim, cara.
Eu não quero entrar nesse ponto de meio que completude do final, porque eu quero entrar em um, cara, que acompanhando esse último episódio, eu dei uma olhada na staff do episódio, também dei uma olhada no Twitter, e eu vi bastante comentário do diretor de animação, de diretor de áudio, e os pontos que eu mais vi, assim, em comum, era o quanto, entre aspas, eu não sei até se dá pra colocar dessa forma, mas, tipo, o quanto a equipe tava unida, e vamos colocar que, inclusive, o diretor de áudio até comenta isso, né, que ele achou que ele ficou impressionado com todos os membros da staff, e o quão simbólico é produzir um trabalho com uma Kodama Drive no ano de corona, né, e ele comenta isso sobre se a gente conseguiu fazer um trabalho como esse, quantas possibilidades abrem pra essas pessoas, né? Cara, fazer um trabalho com uma Kudama Drive, quando você olha esse último episódio e você vê o nível que ele chegou com o contexto do Corona esse ano, cara, é algo, tipo, louvável pra se aplaudir de pé. E esse é um dos pontos que eu quero pegar nesse final, porque ele é bastante simbólico, né? dentro desse contexto, porque o que foi produzido aqui, em termos de produção por si só, de animação, do próprio storyboard, de qualidade de audiovisual, é algo sensacional, que é muito fora do padrão de anime temporada, e dentro do contexto do ano Corona ser produzido isso, cara, é algo, assim, muito acima do louvável, algo espetacular que deve ser guardado. E dentro desse sentido, cara, nesse episódio específico, o diretor, o Tomohisa Taguchi, ele trabalhou como roteirista, storyboard e diretor, e a gente teve só três diretores de animação, que foi a Shinji Yamauchi, o Seiji Tachikawa e o Kazumi Nadomi. Cara, um episódio final com esse nível de qualidade, dentro do contexto que a gente tem, que a gente pega que os últimos episódios, por exemplo, de Tab Tab, quando a gente pega, tem anime que não tem nem diretor de animação, então não dá nem pra colocar na lista, né? Mas tem uma porrada de anime que tem diretor de animação que a gente comenta semanalmente no chá, o próprio Shingeki que tá sofrendo com isso, né? Que tem uma porrada de diretor de animação, uma porrada de animadores, o caramba 4, tem até diretor de cooperação, que foi o de Tab Tab no último episódio, e a gente chega no episódio final de Akudama, e a gente tem três diretores de animação, e o diretor principal, ele tanca storyboard, roteiro e direção, cara, isso só prova quanto o projeto tá concreto, e como a gente critica bastante, também vale a pena elogiar, porque esse projeto da Pierrot, independente de questão de roteiro e coisa do gênero, eu vou tirar isso um pouco do foco, mas em quesito de produção, de animação, esse trabalho da Pierrot é um dos melhores trabalhos da Pierrot da história, porque o que eles fizeram, com o que eles tinham de staff, com o que eles tinham de tempo, o que eles tinham do próprio contexto, que é um ano completamente atípico de Corona, e o que foi entregue em termos de produção, e você chega no último episódio, você vê um extremamente enxuto, que é algo completamente oposto pros animes que a gente pegou esse ano, pega ReZero, pega Tab Tab, pega uma porrada de anime que a gente pegou esse ano, que o processo era inverso, quanto mais tempo passava, caía, né, Equizeros, e ver uma obra do estúdio Pierrot chegando no último episódio, com esse nível de qualidade, e com esse nível de planejamento, mesmo com os percalços, cara, eu acho sensacional, e independente de questão de roteiro ou não, em termos de produção, o que a Kudama Drive fez foi uma das coisas mais incríveis que eu vi dentro da indústria, por todos os percalços e dificuldades.
Cara, e querendo ou não, uma coisa que mais impressiona nesse final, eu vou dar mais esse mérito a esse final, é o senso de unidade. É o que mais faltou, por mais que eu entendo que nem todas as produções que nós vimos nesse ano, elas tiveram todo o carinho e todo o aspecto técnico e até o profissionalismo pra fazer algo parecido com a Kudama, não tinha como. Kudama tá muito acima da média, não só dessa temporada, não só desse ano, mas de outros, sei lá, daqui uns 5 anos mais ou menos, né, dos animes de 5 anos pra trás, desse ano pra 5 anos pra trás, vocês entendem, pelo amor de Deus. Tô bagunçado aqui nas ideias. O senso de unidade desse último episódio, ele é maravilhoso, porque é um último episódio que, além de muito consistente com a sua produção, ele é um último episódio que direciona muito bem qual era a grande ideia da obra, qual era a grande ideia de Akudama, qual é a grande tragédia que essa história queria trazer pra gente, e um fechamento, né, da sua proposta, cara. Eu sempre sou uma pessoa que tento entender qual é a proposta da obra, e quando eu vejo que Akudama, ele acerta muito bem, ele acerta e, assim, de uma forma maravilhosa, o que ele queria fazer, e ele entrega aquilo que ele fez com esse senso de unidade, tanto na direção, na produção em geral, em aspectos de sonoplastia, e até, vamos dar o mérito pro roteiro desse último episódio, que foi realmente muito bem feito, é de fato algo muito louvável e pouco visto, de fato.
Você ainda não vai ganhar meu 10! Não vai ganhar meu 10! Não vai ganhar meu 10!
Eu vou até pegar aqui pra vocês, passar pro chat, o Twitter do diretor de áudio, pra quem quiser ver o tweet na íntegra, o da Shinji Yamauchi, foi diretora de animação do episódio, e o do diretor principal da série, pra vocês darem uma olhada. Eu recomendo principalmente o da Shinji, porque ela comentou bastante sobre o episódio, e tem algumas coisas que podem ter ficado em dúvida sobre a questão do drone e do hacker, que ela também comenta no Twitter dela, e eu acho que vale a pena. E quando você traduz direto pra inglês, tá bem legível a tradução, então não vai
vai ter problema de erro de tradução nem nada do gênero.
O drone do hacker? Tipo, teve alguma dúvida quanto a isso?
Sim, aparentemente perguntaram pra ela sobre isso. Mas eu acho que foi muito mais questão de construção visual do que roteiro. Viu?
Ah, não, porque pra mim tava bem aceitável. Tipo, aí de repente vamos transmitir o bagulho na íntegra pra todo mundo e mostrar a realidade e usar o bichinho tanto pra fazer essa transmissão, tanto pra fazer o blackout, pra mim, porra. Até o episódio passado ele tava lutando com um computador quântico, pra mim tá tudo bem. Pra mim tá muito aceitável.
E não é como se tivesse também o foreshadowing pra criar essa situação, então eu aceito completamente.
Não, com certeza. Aceito muito mais isso do que pisoteada, né? Vamos combinar.
Não é essa pisoteada, não. Eu tô lembrando das coisas de Akudama, tá começando a descer.
Cara, é meio complicado, porque esse final, ele é o final... Não o final que deu certo, mas é um final muito parecido com o Code Geass, porque é um final tão bom, mas tão bom que ele joga muito problema pra debaixo do pano, cara. Eu entendo essa sensação super, super positiva que a gente termina vendo o Akudama, e eu acho isso maravilhoso, porque eu não queria ver Akudama ser ruim. Eu não queria ver Akudama quebrando. E em muitos momentos e em muitos aspectos, depois do episódio da chuva, a gente teve uma reboladinha aqui e ali que tava meio que falando, caralho, Akudama vai realmente cair? E aí a gente vem pra esses dois últimos episódios e foram dois últimos episódios extremamente consistentes e extremamente positivos pra obra como um todo e principalmente em sua questão audiovisual, que foi assim, cara, esse episódio 12 e o episódio da chuva a gente pode lembrar com muito carinho como melhores episódios, né, como um top 10 melhores episódios do ano, porque foram de fato. E um episódio assim, isoladamente, esse episódio isoladamente ganha meu 10 fácil, fácil, fácil.
Inclusive vai ser difícil a gente pegar no award, a gente vai ter que revisar entre episódio 6 e esse episódio, que tá complicado.
Tá bem complicado. Os dois, como eu falei, igualmente merecem todos os créditos e igualmente merecem um 10, porque foram dois episódios magníficos. E pra Akudama, ter um final, um último episódio super positivo e um 10 no seu último episódio, eu acho que é super benéfico, principalmente pra limpar muito o gosto amargo que Akudama tinha deixado. E isso é bom pra quem tá assistindo, pra quem não quer ficar pensando muito pra Akudama, porque se você assistir Akudama não pensando demais e apenas sentindo os momentos, talvez você não sinta e nem veja tantos problemas que ele foi deixando no meio do caminho. E isso, querendo ou não, pelo que Akudama se propõe, é ótimo, porque ele não quer te fazer necessariamente pensar sobre muita coisa. Ele quer fazer você sentir os momentos, quer sentir as situações, sentir as emoções dos personagens. E como a gente falou, o episódio do degolador funciona perfeitamente se você não pensar nele. Então tá aí, é um bom aspecto positivo pra ele deixar essa sensação final, mesmo que não seja nada muito medível, muito, muito lógico essa questão toda. Temos mais alguma coisa pra falar do episódio em si? A gente pode ir pras conclusões gerais?
Então, dá uma enroladinha aí, que eu achei um conteúdo legal, e eu tô só arrumando ele aqui e já falo.
Ah não, sem problema. Enrolar, cara, enrolar é com a gente mesmo, a gente acaba fazendo quase uma hora de episódio pra falar de Higurashi.
Isso não é mérito.
É mérito nosso.
Na verdade, isso que eu falo. É mérito nosso, porque a nossa especialidade é enrolar e falar coisas idiotas.
Não. Idiota não. São produtivas, cara. Vamos lá.
Vamos.
Porra, aí não é bagunça, né? Porra, aí é foda.
Tá bom. Eu só quero dizer. Coisas positivas confundindo de idiota.
Não, falar coisas positivas de coisas idiotas ou explicar a idiotice de Higurashi e de outras coisas. Mas eu quero fazer uma pergunta, porque eu não sei se eu entendi. E no final, quem era o coelhinho e quem era o Shark Kun? Acho que ninguém sabe, então.
Sim.
Ninguém sabe, ela tá
mais não. O próprio hacker explicou, o coelhinho e o Shark Kun, eles eram apenas máquinas com conscientização da própria lavagem cerebral. Então eles sempre faziam o diálogo positivo com, e quando você entrava no Shinkansen, eles manipulavam você pra que você conseguisse ser controlado pra ser aplicado pro próprio canto. Então, mas... eles são só conceito mesmo.
Não, isso eu entendi. O ponto é, eles eram de Kansai Kansai pra fazer essa lavagem cerebral pra Kansai, só que eles usaram isso daí pra quando eles entraram em Kanto, isso eu fico meio bagunçado, porque...
Não, então, eles são um objeto de Kanto pra manipular Kansai.
Ah, mas aí é Kanto manipulando Kansai?
Sim, porque Kanto é o supercomputador quântico, a soberania.
Sim, então, nossa, peraí, agora eu confundi. Então, Kanto controlava Kansai no seu regime político.
Uhum.
Ah, nossa, então tudo bagunçou, porque eu não lembro nesse episódio se em algum momento eles falaram que eles não estavam mais tendo ordens superiores, porque se, na teoria, o computador quântico mandava em tudo, eles deveriam estar recebendo as ordens do computador quântico, certo?
Sim, eles recebem.
Mas eles ainda continuam recebendo mesmo o computador destruído?
É uma boa pergunta.
Mas o computador não foi destruído.
Não, ele
não foi.
Só tiraram a vida eterna do computador.
O computador tá lá ainda.
É verdade, erro meu. É verdade, ele não foi destruído. Em algum momento eu pensei que...
Eles só fizeram um processo de... Ó, a gente vai pegar os dois pra eles serem a relíquia que vai fazer o ritual... O Thunder vai pegar a referência. Que vai fazer o ritual que vai ser utilizado aqui e vai ficar preso aqui. Pra dar vida eterna pra gente, porque tem um poder especial de um deus.
Uhum.
Só que eles foram lá e pegaram a garotinha criança e tiraram de lá, agora eles ficaram sem o poder especial, não vão viver a vida eterna, não vão ter vida eterna, aquele disco rígido, por assim dizer, e vão ficar lá vivendo o quanto eles conseguirem viver.
É, o computador quântico não pegou a garotinha, que coisa não.
Diferente de Kami-sama.
Ai, não!
Eu tive que ser expositivo, tá? Não tinha pegado.
Eu tinha pego! É porque o ritual também me lembra outra coisa.
O ritual é do filme!
Puta,
o cara que é desgraça no meio.
Tá aí um roteiro melhor que o do de uma ida.
Eu tava indo pro Gapne, porra.
Caralho!
Ué, já que é pra rasgar, né? Já faz, pega o pior ritual que tem.
Tá, agora pronto, fiz. Vou mandar aí pra vocês. Eu vou mandar pro chat também. Porque no site oficial de Akudama Drive, eles disponibilizaram, eles falaram que vai ter o episódio completo do Blu-ray, porém, entretanto, todavia, eles já listaram todas as cenas que tem adicional no Blu-ray.
Da hora.
Então já dá pra gente ter um contexto aí melhor pra se ficou alguma aresta aberta do que vai ser apresentado. Mas a maioria é contexto de diálogo.
Ah, tô vendo. E falando bastante do discípulo aqui. Cara, sei lá. Eu entendo a ideia de trazer essas cenas, mas vamos combinar que se explicar demais estraga, hein?
Mas não é isso, Thunder. Você mesmo, quando começou o episódio, ficou perdido. O que você tá assistindo? Você falou, é por conta disso, porque os diálogos iniciais de antes da explosão do Shikansei foi tirado.
Não,
então,
mas...
tipo, isso aqui é muito bom pra dar o contexto do antes.
Não, mas ali foi o Cloyster meu. Foi só Cloyster.
Não, foi Cloyster. Não, Cloyster seu, mas isso daí é indiferente. Mas eu falo da situação porque não mostrou o Shikansei sendo explodido. Simplesmente ele já tava explodido. Então aqui a gente tem os processos antes e alguns depois.
Mostrou no episódio 11, não mostrou?
Mostrou a explosão, assim. Mas tipo, foi bem por cima os diálogos. Porque quando chega o episódio, simplesmente passou-se um tempo e tá todo mundo vivo, entendeu?
Não, mas aí que tá, eles estavam fazendo a piadinha lá da interação entre eles, aí deu a explosão. Só que não ficou claro pra ninguém o que explodiram o Shikansen, só que não...
Não, isso sim.
Mas eu pensei que isso era um cliffhanger. Tipo, era um recurso de cliffhanger pra te deixar apreensivo de, explodiu alguma coisa, a gente não sabe o que é e tava tudo bem no clima. Aí no episódio seguinte, ter um impacto de, então a explosão era pro que o pessoal tava lá dentro do Shikansen, eu pensei que era só uma escolha de cliffhanger, que foi uma boa escolha, inclusive.
Não, foi uma boa escolha, mas, tipo, no começo do episódio 12, faltou esse pouco desse contexto, porque simplesmente explodiu e a gente não tem noção de tempo, de quanto tempo foi, porque quando, depois da explosão, chegou lá os executores, né, que não tava dentro daquele contexto, então a gente não tem noção de tempo. Essas cenas provavelmente vão dar, esses diálogos vão dar uma noção melhor de tempo, de quanto tempo passou, como eles chegaram, e mais alguma questões de processo mesmo.
Tem data pra...
Porque querendo ou não, esse final, a discípula do Kakashi e o outro Júnior lá ficou muito de escanteio, né? Eles simplesmente morreram. Então, tipo, esses diálogos vão dar um contexto melhor deles.
Eu eu entendo que é notoriamente um final super corrido, mas o fato dele ser acelerado, e olha que interessante, como ele consegue até não se sabotar tanto ou ser tão perdido quando ele precisa acelerar coisas. E quando você tem menos explicações ou menos situações que fomentam um pouco mais dos personagens que estão ali em si, mas você entende o processo daquilo que tá acontecendo e naturaliza, inclusive, a morte deles e entende a situação como um todo, que vai morrer todo mundo e não vai ter tempo de explicar sobre tudo, eu acho isso até interessante como o episódio em si não ruiu por conta disso, por faltar tempo pra fazer essas coisas.
Porque o grande grosso eles conseguiam trazer, o problema era os pequenos detalhes.
Exatamente. Então, de novo, mérito pro anime conseguir reduzir essas informações e não estragar a experiência desse episódio. Uhum. Mas, de qualquer forma, agora a gente vai pras notas.
Agora
eu saí. Eu? Caralho,
velho.
Meu Deus.
Senhor, você queria, então vai lá. Vai
vamos lá, vai. Cara, Kodama é incrível como esse final, ele dá um gosto super positivo pra gente, mas eu não posso deixar de esquecer muitos episódios bem complicados que a gente teve ao longo do tempo. E eu vou dar um pouco mais de benefício ao final como um todo. Eu acho que esse final é tão assertivo, esses dois últimos episódios, eles conseguiram fazer tão bem pra história, que eu vou dar uma relevadinha aqui e ali em alguns episódios, em algumas situações, e dar o benefício, principalmente da produção de Akudama, que é tão ímpar em muitos aspectos, e eu acho que isso também deve ser considerado. E eu vou ficar com 8. Eu vou ficar com 8 pra Akudama.
Eu vou ser um pouquinho mais rígido, mas é por conta do trabalho que a Akudama teve de ter um início muito bem composto, bem justificado, aí tem um meio completamente questionável, e você chega pro final e ele volta a acertar. É bom que ele não tenha saído completamente dos trilhos, como foi a temporada inteira, mas ainda é um gosto meio amargo na boca pra um anime que tava acertando muito bem. Tipo, querendo ou não, eu vou ter que levar muito em conta de como eu analiso anime farofa, onde a Akudama era um puta anime farofa bem embasado bem produzido. Ele ficou apenas um puta anime farofa bem produzido, que acaba sendo um pouco triste, mas o final acaba dando uma segurada. Então eu acabo dando um pouquinho menos, só pra ser chato, porque o chat odeia que eu dei nota quebrada, vou dar 7,5.
Eu tava pensando em dar 7,5 também, cara. Eu acho que 7,5 é uma nota super justa, inclusive.
Uhum. Ou é 7 ou é 8, não dou 7,5 não, desculpa.
Não, eu quebro a nota, não tem problema não.
Eu tô começando a pensar em quebrar nota também, porque nota não significa porra nenhuma mesmo, então uma nota que tá quebrada também não significa nada.
Fato.
Justo.
Mas então, eu vou dar nota 8. Eu pensei em dar muito a minha nota. Quando acabei o episódio era nota 7. Mas depois de racionalizar alguns dos processos, e principalmente um dos fatores que foi preponderante, porque os aspectos a gente já conversou aqui, mas do que teve de defeito, do que teve de acerto, isso daí já é de conhecimento geral. Mas o fator determinante foi que os problemas principais que a gente relatou no episódio 7, 8, 9 e 10, muitos desses problemas eles não reverberaram em macro. Tanto não reverberaram em macro que ele conseguiu que esse último episódio 12 e o 11 conseguiram fechar bem e se conectaram de maneira decente. Se esses pontos dos episódios anteriores cagassem e não deixassem o anime se fechar dessa maneira, aí realmente não teria como. Mas como esses aspectos eles foram mais de um detalhe de um storyboard da cena, um detalhe da concepção da cena e de level design de personagem, um detalhe de roteiro que foi a questão da gasolina que não influenciou na narrativa diretamente, não influenciou no macro. Como esses pontos desses erros não influenciaram tanto no macro, o próprio episódio do Serial Killer também não influencia nada em questão de macro. Mas como não influenciaram em macro, eu vou dar nota 8. Mas se eles tivessem influenciado e afetado esse final que foi ótimo, aí não teria como. Mas por não terem afetado, e querendo ou não, esses erros não destruírem a possibilidade de criar um final tão redondinho como esse, eu vou ficar com ele.
O máximo que ele cria, que protela muito mais pra frente, né, mas aí também não protela tanto porque o personagem tá morto, é o fato da própria completude de personagem. Mas o personagem morre onde o roteiro tá mais baixo, então isso não afeta ele futuramente. Então, querendo ou não, não é nem tão ruim assim pra história como um todo. Só fica com um gostinho um pouco mais amargo, quanto aquele personagem tá morrendo de uma forma meio bosta. É mesmo, médico? Eu tô olhando pra você. Inclusive porque você tá na tela aqui, mas enfim.
Para de roupa médica,
você quer que eu olhe o quê? Você quer que eu olhe o quê? O tanquinho do lutador, é claro, porra, tanquinho da hora.
Obviamente, cara, tem que olhar pra demanda correta.
Porra, é uma senhora de uma demanda, né, cara?
Agora eu não sei de qual que você tá falando.
Mas quem disse que é uma senhora? O chat que veio com essa ideia aí, hein? Se ela era uma médica que podia se costurar inteira, talvez não era médica, sei. Não sou eu que vou ficar dando carteirada de identidade de gênero aqui pra personagem.
Ela apenas questionou, você me vê como mulher? Quantos anos você acha que eu tenho? Ela, entendo.
Aquele meme do Gohan, né, com óculos escuros, ele questiona como mulher, né?
Nadia tá diferente.
O reflexo no óculos dele, tenho total certeza que não era a saia. Ai, ai.
Um belo posicionamento.
Posicionamento foi o vagabundo lá. Ele teve um ótimo posicionamento sobre a médica.
A médica.
ハチメルノリは不思議と心が劣らない同じ時同じ曲のはずなのに同じように聞こえることな気持ちは全てスケルトンいつでも好きに歌う探してるリーラー自然と口ずさん触れずが溢れてるジーニアスからスピリチュアルもメモ Baby, I don't care 好きにやっといてそれそれに見える景色ほら投げせんNow let's go 明日は今日より言葉がまた誰か傷つけでも同時にそれが誰か救ってるそんな巡り巡る日々を離れてても君と同じ景色見ながらまた